Graça e paz, meus irmãos. Amém. Estou muito grata, muito feliz de estar aqui nessa manhã com todos vocês. Muito grata também ao pastor Billy pela confiança de poder ministrar a palavra do Senhor no domingo pela manhã. E eu convido os irmãos a abrirem Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Esperando os irmãos abrirem. Lucas 15, versículo 11, está ali também no telão para a gente poder acompanhar. A parábola do filho pródigo, ou a parábola do filho perdido, diz assim. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai. Pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse, quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Vamos ler até aqui e depois a gente continua. Essa parábola mexe muito com o meu coração porque nos faz lembrar de nós mesmos. Um dia nós fomos um filho pródigo, um dia nós fomos uma ovelha perdida e o Senhor Jesus nos encontrou. O Senhor Jesus nos achou em meio à imundice, em meio ao pecado, em meio às escolhas erradas. O Senhor Jesus, mesmo assim, decidiu nos encontrar. E o que eu acho muito interessante é que esse filho, ele já vivia tudo de bom ao lado do pai dele. Não lhe faltava nada. Ele tinha todas as coisas, ele podia desfrutar de todas as coisas. Mas algumas pessoas só conseguem reconhecer aquilo que Deus tem na vida delas depois que passa por dificuldades. Quantos aqui não se aproximaram de Jesus depois de uma grande tempestade, depois de uma grande turbulência, depois de ter chegado talvez no fundo do poço, como o filho pródigo chegou. Ele chegou no mais fundo do poço. Ele desejou comer a comida dos porcos. Ele se encontrou ali num lugar, num ambiente imundo, totalmente desfavorável. E ele vivia em um lugar muito bom. Ele tinha o pai dele ao lado dele, ele tinha o que comer, ele tinha o que vestir, só que ele não valorizava. E eu creio que o Senhor Jesus nos convida a analisar um pouco a nossa vida. Será que nós verdadeiramente temos valorizado aquilo que o Senhor tem feito em nós? Será que nós conseguimos entender de onde ele nos tirou e para onde ele nos levou? Será que nós somos verdadeiramente gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer, parar para refletir um pouco, porque muitas vezes a gente só reclama. Muitas vezes a gente olha para um lado, olha para o outro, ah, mas está tudo dando errado, está isso, está aquilo. Mas a gente precisa começar a pensar um pouco em tudo aquilo que o Senhor já fez de bom para as nossas vidas. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é misericordioso. E as misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos. A palavra dele nos diz isso. Nós só estamos aqui hoje, nesta manhã, porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. Nós estamos aqui hoje, nessa manhã, porque eu vou continuar falando daqui a pouco, dentro do texto, a graça do Senhor nos alcançou. Então eu te convido a você começar a refletir se você tem sido verdadeiramente um filho grato por tudo que o Senhor tem feito na tua vida. Ele não tem deixado faltar. Ele tem enviado provisão. Sabe, muitas vezes existe aquele dia que você acha que não vai ter como, não vai ter jeito. Você não vai ter o que comer, você não vai ter o que vestir. E de repente, Deus manda alguém bater na sua porta e falar, eu senti da parte de Deus. Ou quem sabe nem diz que sentiu da parte de Deus, porque Deus usa quem Ele quer. Até o ímpio Ele usa para nos abençoar. De repente a pessoa não sabe explicar o porquê, mas o Senhor colocou dentro do coração dela, dentro da mente dela, vai lá na casa do fulano, abençoa, envia um pix, já pensou? Envia um pix para aquela pessoa, gente, nosso Deus é um Deus de milagre. A gente ri assim, mas quantas pessoas têm esse testemunho para contar? No momento que falou, agora eu não tenho mais jeito, eu não consigo, não vejo mais uma solução, Deus vai e se apresenta aqui, eu sou a provisão. O Senhor é a nossa provisão, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. É no momento que estamos mais tristes, mais angustiados, que o Senhor vem com o socorro dEle, nos pega no colo, faz com que descansemos no colo dEle, nos chama pelo nome, o Senhor te chama pelo nome nessa manhã. E Ele pergunta a você, verdadeiramente está sendo tão difícil assim? Nós estamos aqui, graças a Deus, nós estamos respirando. Eu te convido até você a suspirar no seu lugar, você pode fazer isso? É o ar que vem dEle. Será que não é um motivo para agradecermos ao Senhor? Será que não é um motivo para dizermos o quanto Ele é bom, o quanto Ele é fiel, o quanto Ele é verdadeiro, o quanto Ele é santo? Nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. Nós não estamos aqui à toa. Existe uma razão. Vamos dar sequência? Versículo 20, né? A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Aqui, com essa decisão dele, ele demonstrou que ele caiu em si. Então, ele precisou fazer tudo o que ele fez. Não era necessário, não precisava. Mas tem gente que só aprende na dificuldade. Mas que bom que aprende, porque tem gente que nem na dificuldade aprende, né? Fica ali e nunca reconhece. Mas ele, graças a Deus, ele reconheceu que na casa do pai dele era muito melhor. Na casa do pai dele, os empregados tinham que comer, eram bem tratados. E ele, sendo filho, estava vivendo uma vida daquela por escolha própria dele. E muitas vezes Deus, ele nos permite viver aquilo que a gente escolhe momentaneamente. Mas eu creio que sempre haverá um momento, é assim que eu creio, sempre haverá um momento em que iremos cair em si e falar, caramba, na casa do meu pai é diferente. Com Deus é diferente. Na presença de Jesus é diferente. Lá eu não tenho falta de nada. Então, não troque as coisas de Deus pelas coisas do mundo, achando que lá no mundo você vai ser feliz. Porque a felicidade do mundo é falsa. É uma felicidade momentânea. É só um momento. Só um momento. Depois, quando você cai em si, você vê. Não é a felicidade verdadeira. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A felicidade verdadeira vem dEle. É estar na presença dEle. Seguindo, diz assim, no 20... Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Isso aqui é uma característica linda dele, porque ele não chega por cima, né? Ele chega por baixo. Ele chega se humilhando. A gente tem que saber se humilhar perante o nosso Senhor Jesus. A gente precisa saber reconhecer onde foi a nossa falha. Porque nós estamos falando que o céu é o nosso lugar. Mas o lugar de quem? O céu é o lugar daquele que se arrepende. Não tem como herdar o reino dos céus se não houver arrependimento. Então, o filho perdido, né, aquele filho pródigo, ele tomou uma atitude muito linda, que foi a atitude de se humilhar. Ele não chegou, ah, porque eu voltei, porque eu fiz, eu quero desse jeito. Não. Ele entendeu, eu errei. Então eu volto, nem que seja para ser empregado, porque os empregados, meu pai, são muito melhores tratados. Mas o pai é pai. O pai, o nosso Deus, ele é um bom pai. Ele nos vê e jamais ele rejeita um filho arrependido. Então, o pai não rejeitou aquele filho. O pai não rejeita você. Eu não sei qual é a situação da tua vida, o que tem acontecido. Mas se você estiver como esse filho pródigo, esse filho perdido, distante do pai, eu creio que hoje é amanhã para você reconhecer. Eu creio que hoje é amanhã para você se arrepender verdadeiramente e entender que através do arrependimento, da confissão do seu pecado, aí sim você vai poder declarar com toda a sua força: o céu é o meu lugar, porque o céu é lugar daqueles que são arrependidos. Precisa haver arrependimento. Vamos seguir aqui no texto, que diz assim, o 21. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. 22. Contudo, o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e calçados nos pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos comer e festejar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Essa palavra me faz entender muito sobre o que é a graça de Deus. A graça de Deus nada mais é do que um favor imerecido. Ou seja, ninguém aqui mereceu receber a graça. Por mérito nosso, não tem como sermos salvos. A salvação é única, obra única e exclusiva de Deus. Não tem como você fazer mais ou menos para ser mais salvo ou menos salvo. Não. A salvação é dom de Deus. E eu anotei, né, esse versículo que me chama muita atenção e a gente pode complementar aqui, que é Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. O que é graça? Você não merecia e Jesus fez você alcançá-la. Como? Pela morte de cruz. Não tem como passar pela graça sem passar por Jesus. Jesus é a própria graça. Pela graça sois salvos. Por meio de quê? Por meio da fé. Da fé em quem? Em Cristo Jesus. Não é por obras, mas vou falar isso daqui a pouquinho. É pela fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. É um presente de Deus. Ele nos agraciou, ele decidiu assim, ele foi até o fim. Deus enviou o seu filho, ele decidiu enviar, porque ele amou o mundo, de tal maneira. E Jesus também decidiu cumprir o seu papel aqui nessa terra. Ele foi até o fim, por mim e por você. Ele morreu, e morreu morte de cruz. Ele se fez maldito por nós, a palavra do Senhor fala sobre isso, porque é maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Foi uma dor não apenas carnal, porque ele sofreu na carne dele também, mas foi uma dor de alma. Ele não merecia, não merecia. A gente é que merecia. Nós é que éramos os ruins da história. Nós éramos os pecadores da história. Não era ele. E mesmo assim, por mim, por você, para estarmos aqui hoje, ouvindo a palavra do Senhor, louvando e adorando o Senhor, foi que ele morreu naquela cruz. E ele disse, está consumado. Ele fez, está feito. E ao terceiro dia, o nosso Deus, o nosso Pai, ressuscitou Jesus. E é por isso que nós estamos aqui, porque através da morte dele, nós alcançamos a graça. E por quê? Porque ele decidiu nos entregar. Ele decidiu nos presentear, ele decidiu nos conceder essa graça para que fôssemos salvos. Para que pudéssemos herdar o reino dos céus, para que pudéssemos declarar que hoje o céu é o meu lugar. E é para lá que eu vou, como diz o louvor. Estamos de passagem aqui. Somos estrangeiros, somos peregrinos nessa terra. Falta um pouco só. Ele vem. Em breve ele virá buscar a sua noiva. A igreja dele é a sua noiva. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Ele é o nosso cabeça. Nós estamos aqui unicamente por ele, porque se fosse por nós, não estaríamos. Ninguém aqui pode se salvar. Alguém aqui pode se salvar? Levanta a mão. Você pode se salvar? A gente pode fazer o que a gente quiser. A gente pode fazer a melhor coisa do mundo, a melhor obra do mundo, o melhor gesto do mundo. Podemos ser, nossa, que pessoa maravilhosa, só faz o bem. Ninguém aqui pode se salvar. Mas o nosso Jesus pode nos salvar. E ele nos salvou, amém? Em nome de Jesus, e nós agradecemos a ele por isso. E eu não sei se todos aqui, realmente eu não sei se todos aqui, já tiveram um encontro com Jesus. Mas nós entendemos que pela graça sois salvos por meio da fé. Nós precisamos crer em Cristo. Nós precisamos ter uma vida onde as pessoas olham para nós e entendem. É diferente. Essa pessoa tem algo diferente, e esse algo diferente é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Eu vou falar aqui sobre a fé, um versículo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não vêm. Hebreus 11:1. Complementando. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Então nós precisamos ter fé, porque quando nós temos fé, nós agradamos ao Senhor. Fé não significa obras. Entenda isso, porque nós somos salvos por meio da fé, não por meio das obras. Mas Tiago, ele nos orienta. A fé sem obras é morta. Não vale de nada. Então, nós cremos no Senhor. Nós temos fé no Senhor. Nós não fazemos para ter fé. Nós temos fé e por isso fazemos. Ficou, eu creio que deu para entender. Você tem fé, então você faz. A fé é consequente. Não tem como eu só dizer que eu tenho fé e eu não ter boas obras. Eu preciso ter boas obras. Eu mostro a minha fé pelas boas obras. Pelas obras também de arrependimento. Pelo fruto de arrependimento. Já foi falado aqui também sobre o fruto do Espírito. Sobre amor, sobre paz, do domínio próprio, enfim. Nós precisamos demonstrar isso. As pessoas precisam ver isso em nós. Mas não é por isso que seremos salvos. A salvação é unicamente dom de Deus, ponto. Então não é porque o seu irmão que está do teu lado ora mais que ele vai ser salvo e você ora menos e você não vai ser, e o outro prega e você não vai ser, o outro louco. Não, não é por isso. Não é por muito fazer, mas porque eu creio, eu faço. Você entende? Se você crê, você precisa fazer, porque senão a sua fé é morta. Ou seja, a sua fé não vale de nada. Vou continuar a ler o texto. Isso aqui, gente, é graça pura, porque se a gente for analisar o que esse filho merecia, tudo de ruim daquele pai. O pai poderia falar mal dele, ah, por que você fez isso? Poderia, sei lá, você nunca mais vai pisar na minha casa, só um exemplo. Mas não, isso aqui demonstra a graça do Senhor, porque nós merecíamos o inferno. E Jesus não nos entregou ao inferno, Ele nos resgatou do inferno. Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você merecia o inferno, mas Ele pegou e te resgatou. Mesmo você tendo feito tantas coisas erradas, mesmo eu tendo feito tantas coisas erradas, o Senhor nos escolheu. O Senhor nos agraciou. O Senhor nos beneficiou. O Senhor nos escolheu. No 25 diz assim: enquanto isso, o filho primogênito estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: o seu irmão voltou, e o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos tenho te servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando, porém, volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. O pai disse: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. No entanto, tínhamos que festejar a volta deste seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Nós precisamos ter esse entendimento, precisamos ter esse coração diante daqueles que retornam. Não sei se vocês já ouviram falar, mas às vezes alguém chega na igreja, se arrepende e você está ali há tanto tempo, outro está ali há tanto tempo, aí quando você vai ver, está no altar, está pregando, está isso, aquilo. Nossa, chegou agora, mas já sentou na janela. Qual é a diferença dele para você? Qual é a diferença dele para mim? Nenhuma. É tudo pela graça. É como eu estou falando aqui. Esse filho, ele questionou exatamente isso. Eu tenho te servido, nunca desobedeci as tuas ordens. Mas se você parar para analisar, ele estava fazendo isso verdadeiramente de coração? Porque aqui nesse momento você vê que ele jogou na cara do pai: nossa, mas eu tô esse tempo todo com você. E a gente precisa entender, voltando ao que eu estava falando, não é por muito fazer. Não é porque você faz muito e o outro faz menos, não é por isso. Nós precisamos ter maturidade de quem já está aqui dentro e receber quem está vindo lá de fora. E não é olhar e falar: nossa, já vai sentar na janela? Não, é você se alegrar. Nós precisamos nos alegrar, porque há festa no céu quando um pecador se arrepende. E por que que não há festa na igreja? Se há festa no céu, aqui também deve haver festa. Porque a igreja pertence ao quê? A igreja pertence ao céu. O céu verdadeiramente é o lugar da igreja. E eu te convido nesse momento a fechar os teus olhos. E Eu te convido a refletir sobre quem você é nessa palavra. Se você está mais parecido com o filho pródigo, ou se você está mais parecido com o filho mais velho, que já está há tanto tempo junto com o pai. Deus tem visto. Saiba disso, Deus tem visto. Mas não é pelo que você faz, não é pelo que eu faço. Mas Ele tem visto, que seja de coração, que seja de verdade, que não seja por muito fazer, porque eu tenho que fazer. Não, não. Não é porque eu tenho que fazer. É porque o meu coração anseia fazer a vontade do Senhor. O meu coração anseia trabalhar na obra do Senhor. Poucos são os trabalhadores. Cadê os trabalhadores na obra do Senhor? Vamos orar e eu te convido a você falar com Ele e a reconhecer. Se você precisa se arrepender, se arrependa. Todos nós precisamos de algo para nos arrepender, não é mesmo? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, nessa manhã, Pai. Pai, nós te pedimos perdão, Senhor, porque nós sabemos que somos falhos. Nós te pedimos ajuda, Senhor, porque sem Ti nós não conseguimos fazer nada. Nós não conseguimos fazer coisa alguma, e se formos tentar fazer, iremos fazer da forma errada e vai dar tudo errado. Mas contigo, Senhor, é diferente. Estar contigo é diferente, Senhor. E nós te clamamos e te pedimos, Senhor, nos ajude, nos fortaleça, nos perdoe. Estamos arrependidos, Senhor, de atitudes que não te agradam, de palavras que saíram da nossa boca, até mesmo contra algum irmão nosso. Senhor, nos perdoa, Senhor. Nós precisamos ter mais compaixão. Nós precisamos ter mais amor ao próximo. Ah, Senhor, nos ajude, Senhor. Nós precisamos amar o nosso irmão, a quem vemos, porque se a gente não amar, como é que a gente vai amar o Senhor? Ah, Senhor, nos perdoa, Senhor, por aquela palavra. Nos perdoa, Senhor, por aquela atitude. Nos perdoa, Senhor, por aquele julgamento, por aparência. Ah, Senhor. Nós sabemos que a Tua palavra diz que podemos julgar segundo a reta justiça, mas precisa ser reto e justo segundo a Tua palavra. Mas o julgamento segundo a aparência, o Senhor condena. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe por escolhas erradas. Nos perdoe, Senhor, por... Muitas vezes está tudo tão maravilhoso contigo, tudo tão maravilhoso na Tua presença, mas os nossos pés insistem em ir para longe. Ah, Senhor, volta, Senhor, com os nossos pés no Teu caminho, porque o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade e o Senhor é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ti, Jesus. Nós declaramos com certeza, com fé, que o céu é o nosso lugar, mas para isso precisa haver um verdadeiro arrependimento. Para isso precisamos crer em Ti, Senhor. Ah, Senhor, nós precisamos não apenas crer, mas Te amar sobre todas as coisas, com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Nós precisamos amar o nosso irmão, o nosso próximo. Nós precisamos amar até mesmo o nosso inimigo. Ah, Senhor, nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor, a agirmos como Teus filhos. Filhos estes que estão indo, Senhor, em direção a um lugar maravilhoso, onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde não haverá tristeza, onde não haverá doença. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu te oro por aqueles que talvez ainda não reconheceram o Teu nome, Pai. Que venham ser constrangidos agora, nesta manhã, quem está aqui, quem está assistindo pela live. Que o Senhor venha tocar, que o Teu Espírito Santo venha tocar no mais profundo ser, porque é o Senhor que opera, Senhor. Tanto querer quanto efetuar, a obra é Tua.
Resgata-nos, Senhor. Faça o Teu querer em nós e através de nós. Resgate aquele que ainda está nas trevas, Senhor. Traz para a Tua maravilhosa luz, em nome de Jesus, Senhor. Ah, Senhor, nos guarde, Pai. Livra-nos, Senhor, do mal. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos, porque enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Ah, que possamos colocar o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa vida diante de Ti, Senhor. Nós precisamos da Tua presença e nós reconhecemos que sem Ti não somos nada. Nós estamos indo rumo ao céu e nós queremos ver a Tua face. Nós cremos em Ti, Senhor, mesmo sem ver, mas nós sabemos e cremos que um dia o veremos como o Senhor realmente é. Ah, Senhor, agora também, Pai, eu já despeço, Senhor, o Teu povo, Senhor. Ah, Pai, que venhamos, Senhor, voltar para o nosso lar, Senhor, com esse entendimento, o entendimento que vem do céu, o entendimento de arrependimento e de reconciliação contigo, Pai, em nome de Jesus. Nos guarda, Senhor, nos livra de todo mal, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos conceda um domingo ainda mais abençoado que já está sendo, Senhor. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, Senhor, pela vida de cada irmão meu que está aqui nessa manhã, Senhor, porque se está aqui, eu creio que foi o Senhor que chamou, foi o Senhor que escolheu, foi o Senhor que ungiu. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, nós entregamos, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos, nós entregamos o nosso ser em Tuas mãos. Nós reconhecemos todos os dias, em nome de Jesus, que o Senhor é o Senhor da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.